entre mandantes em liberdade e condenações anuladas. As decisões acerca da chacina de Unaí são uma página em branco, na medida em que mandantes e intermediários seguiam livres. Todos clamavam por justiça. O tempo mostrava que ela estava cada vez mais distante. Apenas os executores cumpriam pena. A lei brasileira permite aos criminosos a possibilidade de uma infinidade de recursos, o que faz com que a história tenha chegado até aqui sem um desfecho. Em 2014, o processo criminal ficou totalmente paralisado. Em 28 de abril de 2015, depois de quase 2 anos, o julgamento no Supremo Tribunal Federal é retomado e ministros decidem que o julgamento dos réus deveria ser mantido em Belo Horizonte. Quase 12 anos depois do crime, no dia 27 de outubro de 2015, teve início o julgamento de Norberto Mânica e José Alberto de Castro, acusados de serem, respectivamente, mandante e intermediário do crime na Justiça Federal em Belo Horizonte. A data marcada anteriormente era 22 de outubro, porém, por meio de uma manobra, a defesa dos réus conseguiu o adiamento, o que provocou revolta nos auditores fiscais do trabalho que haviam se deslocado para Belo Horizonte para acompanhar o julgamento.
O crime conhecido como Chacina de Unaí aconteceu há quase 12 anos. Até agora, 3 réus que cometeram homicídio dos 4 servidores federais foram julgados. Um outro réu morreu durante o processo e outro teve o crime prescrito.
Executores da chacina estavam presos, haviam sido julgados e condenados. Mandantes e intermediários soltos, protelando cada vez mais a definitiva solução para o caso, ou seja, a condenação e prisão dos mentores intelectuais do crime. Finalmente, os irmãos Mânica seriam julgados, mas o resultado não seria o esperado. A chacina de Unaí, impunemente, a história sem fim. Em 28 de janeiro de 2004, uma equipe de auditores fiscais do trabalho investigava em Unaí, Minas Gerais, os maiores produtores de feijão do país por exploração de mão de obra análoga à escravidão. A caminho da inspeção, os 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista foram emboscados por pistoleiros e baleados com diversos disparos a mando de poderosos fazendeiros. Os auditores fiscais Eratóstenes, João Batista e Nelson morreram no local. O motorista Ailton desmaiou ao receber 2 tiros na cabeça. Depois de recobrar a consciência, conseguiu dirigir por 7 quilômetros até a rodovia. Ele sobreviveu apenas tempo suficiente para contar sobre a emboscada. Quando os fiscais são assassinados a sangue frio, 9 réus, incluindo 2 fazendeiros milionários poderosos, os irmãos Mânica, reis do feijão, são levados ao tribunal do júri em um processo criminal que durou quase 20 anos. O crime, que ficou internacionalmente conhecido como Chacina de Unaí, é o maior já praticado contra o Estado brasileiro. Esta série em podcast narrativo, baseada no livro Chacina de Unaí, A Luta do Sinaite por Justiça, escrito pela jornalista Cláudia Machado, contará os fatos de 2004 a 2023. A chacina, a investigação policial e o processo criminal que durou quase 20 anos. Acima de tudo, a luta incansável do sindicato, ano após ano, por justiça. Episódio 4 – Os julgamentos dos irmãos Mânica. Norberto Mânica é julgado.
Norberto Mânica chegou por volta das 9:30 da manhã, acompanhado de seu advogado. Ele entrou pela porta da frente.
2015. Em uma manifestação silenciosa na calçada do prédio da Justiça Federal, auditores fiscais do trabalho formaram 4 cruzes humanas que simbolizavam as vítimas da chacina de Unaí. Vestidos de preto, em sinal de protesto, eles deitaram sobre panos brancos que ocuparam toda a calçada da movimentada avenida onde fica o prédio. Os manifestantes esperavam que naquele dia tivesse início o julgamento que foi tantas vezes adiado. O então ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, acompanhou a sessão.
Este foi um crime contra o Estado brasileiro. Este foi um crime contra a autoridade do Estado no exercício da sua atividade.
Os depoimentos do delegado da Polícia Civil, Wagner Pinto, e do delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, que conduziram as investigações, confirmaram o que eles já haviam dito no julgamento dos executores. O alvo era o auditor fiscal do trabalho, Nelson, que já havia aplicado multas ao fazendeiro Norberto Mânica em ações fiscais anteriores. Apontaram a existência de um documento do Ministério do Trabalho, no qual consta a denúncia de Nelson referente à ameaça sofrida por parte de Norberto Mânica, além das comunicações telefônicas interceptadas por ocasião da investigação. O empresário Hugo Pimenta, que também era réu no processo e fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, deu detalhes sobre a montagem do crime. O empresário disse que Mânica pediu a ele o contato de pistoleiros para matar o auditor fiscal Nelson e relatou ainda que, após o crime, perguntou ao fazendeiro se ele estava arrependido e obteve a seguinte resposta:
o Nelson eu mataria 1000 vezes.
Com relação à participação de José Alberto, Hugo explicou que o réu teria ligado para Chico Pinheiro para arregimentar os atiradores. Chico foi acusado de ser contratante dos pistoleiros. Ele esteve preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais, e morreu em 2013, vítima de um AVC. Hugo negou ter participado diretamente da arquitetura do crime e acusou o fazendeiro Norberto Mânica de ter sido um dos mandantes do crime em audiência de delação que durou 3 horas. Hugo contou que tinha relacionamento profissional e de amizade com Norberto. Afirmou que Mânica frequentava diariamente seu escritório e que um dia disse o seguinte: não aguento mais aquele Nelson. E perguntou: não sabe de alguém que o mate pra mim? Hugo disse ter negado conhecer alguém, mas que José Alberto Castro, também presente, teria afirmado conhecer uma pessoa. A partir daí, José Alberto entrou em contato com Chico Pinheiro para atuar na contratação dos pistoleiros. O valor a ser pago seria de R$25 mil, mas acabou passando para R$50 mil em razão de terem que matar mais pessoas. Parte do dinheiro teria sido adiantada a Chico Pinheiro para iniciar a procura do fiscal que morava em Unaí. De acordo com Hugo, o plano inicial era matar apenas Nelson, mas as tentativas em sua residência foram frustradas por ter cerca elétrica instalada em volta. Então foi arquitetada a emboscada e os outros auditores fiscais e o motorista também foram mortos por estarem no carro. Hugo afirmou ainda ter tentado por 2 vezes convencer o fazendeiro a não mandar os pistoleiros cometerem o crime. Disse ele o seguinte: isso vai parar na mão do Lula, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta do fazendeiro, segundo ele, foi que não havia preocupação quanto a isso. Em outro momento, o fazendeiro teria dito:
o mundo é pequeno demais para mim e pro Nelson.
No dia anterior ao crime, em um escritório de propriedade de Hugo, por volta de 3 da tarde, ouviu de Norberto Mânica a seguinte expressão: manda vir, tora tudo. Ou seja, mata todo mundo, referindo-se aos fiscais do trabalho. Sendo que tora, no sotaque de Norberto, significa torra, ou seja, mata, mete bala. Hugo relatou ainda que um dia após a chacina, o fazendeiro comentou a repercussão do crime. Mânica me perguntou: viu a repercussão? Respondi: não falei que ia parar no Lula? No dia do crime, o então vice-presidente da República, José Alencar, que era presidente em exercício, emitiu nota de repúdio aos assassinatos. Ele também esteve no velório dos servidores realizado em Belo Horizonte. O pistoleiro Rinaldo Vasconcelos, condenado a 76 anos de prisão por participar da chacina, já tinha entregado Norberto Mânica como contratante logo que foi preso, em 2004. Ele manteve a versão durante o seu julgamento em 2013 e também em 2015. Rinaldo ainda relatou que foi chamado por Chico Pinheiro para matar os fiscais e detalhou o roteiro feito por ele e pelos demais executores naquele dia. Ele disse que Hugo Pimenta, ao contratá-lo, teria afirmado que o patrão era o Norberto e que a orientação era insistir na tese de que se tratava de assalto. Rinaldo ainda contou que Norberto o procurou em Goiás, depois da chacina em Unaí, para encomendar outro homicídio, desta vez no Paraná. Rosa Jorge, presidente do SINAIT, se manifestou sobre o início do julgamento.
A primeira avaliação nossa, assim, é de um certo alívio, porque percebemos logo no início mais uma tentativa de procrastinar. E ficamos apreensivos com essa tentativa. Mas o juiz foi muito claro, muito firme e deu início. Sorteou o conselho de sentença, né, o júri, composto aí de 4 mulheres e 3 homens. Chamou a primeira testemunha, que é o delegado da Polícia Civil aqui de Minas, que fez as primeiras investigações, acompanhou o caso lá no começo. E o relato dele, assim, foi muito preciso, muito técnico, mas, assim, nos deixa sempre abalados ouvir os outros falando da morte dos nossos colegas, né?
No segundo dia de julgamento, os servidores fizeram uma manifestação em solidariedade às vítimas do crime e pediram a condenação dos envolvidos que estão sendo julgados. Eles soltaram balões brancos e deram um abraço simbólico no prédio onde era realizado o júri popular. Uma das estratégias da defesa para desqualificar a delação de Hugo Pimenta foi apontar que os envolvidos não teriam se falado por telefone no dia dos crimes. O Ministério Público Federal, contudo, apontou a comunicação telefônica. O agente da Polícia Federal, Cláudio de Figueiredo Paradas, que foi um dos primeiros a encontrar os corpos dos auditores fiscais dentro do carro, relatou em seu depoimento que nas interceptações telefônicas ficou claro que Norberto Mânica planejava fugir para o Paraguai. A imprensa acompanhou o julgamento.
O julgamento entrou no terceiro e decisivo dia. Desde as 9h30 da manhã estão sendo exibidos vídeos, áudios e depoimentos sobre o caso. Nesta fase é proibido que se faça qualquer tipo de comentário. Foram dadas 3 horas para a acusação e depois também serão dadas 3 horas para a defesa. A previsão é que após a exibição dos vídeos seja feito o interrogatório dos réus. O primeiro a falar será Norberto Mânica.
O terceiro dia foi marcado pelos depoimentos dos réus. Norberto Mânica deu sua versão para o crime e negou sua participação. O Rei do Feijão tentou desqualificar os depoimentos de outros réus que o apontaram como responsável por contratar os pistoleiros para tirar a vida dos servidores públicos. Disse ele: "Nunca cogitei matar ninguém." O fazendeiro negou ter feito ameaças à vítima. Ele afirmou que não houve ameaça, não houve briga, houve uma discussão normal. Em certo momento, entretanto, ele se referiu ao desentendimento como briga e se corrigiu rapidamente. Em seguida, deu sua versão para tal episódio. Ele disse que havia acabado de ganhar um calador de feijão, aquele instrumento pontiagudo, também conhecido como chucho, usado na lavoura, quando se dirigia para o escritório que fazia a contabilidade de sua fazenda e que ficava em frente à sala do condomínio rural que mantinha com os irmãos à época do crime. Segundo ele, ao chegar na sala, encontrou Nelson e outros fiscais, que questionavam o registro de alguns funcionários. Mânica disse que houve uma discussão verbal entre ele e Nelson. Na delação premiada, Hugo Pimenta confirmou que, com o instrumento na mão, Norberto havia dito:
"Isso é bom para enfiar na barriga de preto."
Ao juiz Murilo de Almeida, Mânica alegou acreditar que fora incluído no processo por causa deste desentendimento e também pelo registro de ligações telefônicas. José Alberto de Castro, interrogado logo depois de Norberto, assumiu ter contratado os pistoleiros com o intermédio de Chico Pinheiro. Porém, disse que o único contato que teve foi com Hugo Pimenta, que solicitou o serviço e repetidas vezes afirmou que Norberto estaria tendo muitos problemas com o auditor fiscal do trabalho, Nelson. A defesa de José Alberto já havia adiantado que ele iria admitir a participação no crime. Disse ele: "Eu estou aqui para assumir a minha culpa. Eu errei, eu errei, eu errei." Assim iniciou o réu. Ele disse que participou das negociações com Francisco Pinheiro e acrescentou que Hugo Pimenta foi quem solicitou a contratação e pagou pelos assassinatos. Disse ele também: "O Hugo dizia que esta era a vontade de Norberto Mânica." Segundo José Alberto, o combinado era matar somente o auditor fiscal Nelson, contrariando o depoimento do pistoleiro Rinaldo de Vasconcelos, que afirmou ter ligado para os intermediários, informando que Nelson estava acompanhado de outras 3 pessoas e ter obtido a autorização para torar todos. De acordo com o depoimento, Hugo Pimenta foi quem começou com as conversas para matar Nelson. O réu afirmou que conhecia Hugo Pimenta, pois trabalhavam com lavoura de milho. Sua estratégia para isentar Norberto Mânica foi dizer que não tinha convívio com o fazendeiro e que nunca andou de carro com ele. José Alberto admitiu que no dia da chacina fez ligações para a fazenda de Mânica, mas para tratar de notas e carregamento de grãos de uma carga, pois intermediava a compra feita por Hugo. Disse ele: "Se o Norberto teve participação, eu não tenho condição de falar." José Alberto de Castro não soube responder qual seria o interesse de Hugo em matar Nelson, mas repetiu que ele afirmava que Norberto estava tendo problemas com o auditor fiscal. O julgamento continuava a repercutir na imprensa.
O julgamento da chacina de Unaí entrou hoje no quarto dia. Ontem, os réus dessa fase do julgamento foram ouvidos na Justiça Federal de Minas Gerais. José Alberto de Castro confessou que intermediou a contratação dos pistoleiros que executaram o crime. Já Norberto Mânica, apontado como mandante, negou o envolvimento. A defesa de Mânica usou uma gravação envolvendo o delator Hugo Pimenta para tentar invalidar o depoimento dele como testemunha. Pimenta é um dos acusados do crime e fez um acordo de delação premiada com a promotoria.
Defesa e acusação apresentaram peças e provas para os jurados que eram fundamentais para que tomassem uma decisão. O Ministério Público Federal apresentou uma reportagem veiculada no programa Domingo Espetacular da Rede Record em 5 de maio de 2013 com o nome Dossiê de Unaí, 9 anos, cuja manchete chamava atenção para depoimentos inéditos dos pistoleiros e de trabalhadores das fazendas dos irmãos Mânica em Unaí. As defesas de Norberto Mânica e de José Alberto tentaram impedir a exibição da reportagem, que tem cerca de 30 minutos para os jurados, sob a alegação de que seria tempo demais. O Ministério Público se opôs e o juiz responsável pelo caso determinou que a reportagem fosse sim apresentada.
Eu só vou acabar com as perseguições aos meus negócios quando der um tiro na cabeça de fiscal do trabalho.
Essa é a ameaça atribuída a Norberto Mânica na reportagem. Um dos trabalhadores da fazenda relata na matéria as péssimas condições de trabalho nas fazendas dos irmãos Mânica. Segundo o repórter, 60% dos trabalhadores laboravam na informalidade para os fazendeiros em Unaí. No dia 30 de outubro, os auditores fiscais do trabalho lotaram o plenário da Justiça Federal na expectativa de que seria proferida a sentença. Grande parte deles era de Minas Gerais e conviveu com as vítimas. Durante os debates entre acusação e defesa que antecederam a reunião do Conselho de Sentença, o procurador da República, Gustavo Torres, disse: "Foi crime de pistolagem e que a legislação brasileira é branda", ao se referir ao tempo de duração do processo. Ele continuou: "Depois de inúmeros recursos, todas as técnicas processuais para atrasar esse julgamento por 11 anos, nós estamos aqui, nesse dia histórico. Os advogados dos réus usaram parte de seu tempo para sustentar que o mando da emboscada foi de Hugo Alves Pimenta, sem, contudo, apresentar uma motivação. Encerrados os debates, o plenário foi esvaziado para a reunião do Conselho de Sentença, formado por 4 mulheres e 3 homens. Os auditores fiscais do trabalho se reuniram do lado de fora e fizeram uma oração. A condenação de Norberto Mânica. Quase 2 horas depois, o público voltou para ouvir a sentença que condenou Norberto Mânica e José Alberto de Castro. Por ser o mandante do crime, Norberto Mânica foi condenado a 100 anos de prisão. O tempo foi reduzido para 98 anos, 6 meses e 24 dias, em razão do tempo em que havia ficado preso. Intermediário na contratação dos pistoleiros, José Alberto recebeu a pena de 96 anos, 10 meses e 15 dias. Descontado o período em que já esteve na prisão, a pena foi fixada em 96 anos, 5 meses e 22 dias. Como são réus primários, tiveram o direito de recorrer em liberdade. A exemplo do que ocorreu em 2013, após o julgamento dos executores, assim que a sentença foi lida, o ex-delegado regional do trabalho, Carlos Calazans, puxou o grito de justiça dentro do plenário. Em seguida, Calazans fez a chamada.
Justiça!
Ainda que tardia!
Justiça!
Ainda que tardia!
Justiça!
Ainda que tardia!
Justiça!
Ainda que tardia!
Companheiro Nelson!
Presente!
Companheiro Aildo!
Presente!
Companheiro João Batista!
Presente!
Companheiro Aristóteles!
Presente!
Justiça!
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 O Sinaite comemorou a condenação. Foi uma longa batalha até o julgamento acontecer. Havia outras. Não se poderia esquecer de que Antério Mânica e Hugo Pimenta ainda iriam a julgamento. Havia um sentimento de frustração em virtude de os réus não saírem presos do tribunal. Ao mesmo tempo, as condenações com penas altas trouxeram alento. A procuradora federal Miriam Lima, responsável pela denúncia, disse que o Ministério Público considerou o resultado justo e que não recorreria da sentença.
Foi um júri bastante difícil. Depois de muitos anos, são mais de 11 anos que eu estou nesse processo, e agora auxiliado pelos meus colegas Bruno Magalhães e Gustavo Soares, Eu acho que conseguimos finalmente dar uma resposta à sociedade. Isso é muito bom para que a gente evite a repetição de fatos como esses, tão graves.
A defesa dos réus informou que recorreria da sentença. Depois da condenação, Norberto Mânica e seu advogado Antônio Carlos de Almeida Castro foram para uma espécie de comemoração em um famoso restaurante da capital mineira. Questionado por uma repórter sobre o sentido da comemoração após a sentença de 100 anos do seu cliente, o advogado prontamente respondeu que celebravam porque o processo iria para Brasília, tramitar em tribunais sobre os quais ele teria mais influência. Cacai, como defensor de Mânica é conhecido, disse sem cerimônia que os tribunais em Brasília seriam a sua praia.
Os réus Norberto Mânica e José Alberto de Castro deixaram o tribunal condenados, mas ainda vão recorrer da decisão da justiça em liberdade numa tentativa de amenizar as sentenças.
Nós temos que respeitar uma decisão soberana do tribunal do júri e agora vamos aos tribunais. A briga jurídica começou hoje, né?
O julgamento de Antério Mânica. Em 4 de novembro de 2015, começou o julgamento de Antério Mânica, um dos acusados de ser mandante da chacina de Unaí. Logo no início da sessão, os jurados foram sorteados: 6 mulheres e um homem. Em frente à Justiça Federal em Belo Horizonte, auditores fiscais do trabalho exigiam justiça. Fizeram 4 cruzes formadas por feijões. O feijão simbolizava o poderio econômico dos irmãos Mânica, que protelaram por quase 12 anos a realização do julgamento. As cruzes para lembrar as vítimas abatidas enquanto trabalhavam. 4 pais de família que saíram para trabalhar e nunca mais voltaram. Mais uma vez, o delegado da Polícia Civil, Wagner Pinto, foi ouvido como testemunha de acusação. Segundo o delegado, a presença de um veículo Fiat Marea próximo a um posto de gasolina na noite anterior à chacina, onde encontraram os pistoleiros contratados para os assassinatos e o empresário José Alberto de Castro, é uma das provas da participação do ex-prefeito de Unaí nas mortes. Conforme Wagner Pinto, outra prova de participação de Antério no crime seriam ligações telefônicas do ex-prefeito para o escritório da Subdelegacia Regional do Trabalho em Paracatu, pedindo informações sobre os fiscais e o motorista mortos. A funcionária da Subdelegacia Regional do Trabalho de Paracatu, Rita Cristina Carneiro, confirmou que atendeu as ligações. Seu depoimento em juízo é cristalino.
Sim, no dia eu estava nessa delegacia do trabalho recebendo as ligações. Foi quando em um momento uma pessoa ligou perguntando se havia acontecido realmente, se os fiscais tinham morrido. E eu não dava informação assim, sem saber antes quem era. E aí eu perguntei: quem é que falou com o senhor? Aí ele me respondeu: foi o Juca da Coagril. E depois, logo depois, ele perguntou: morreu todo mundo? E aí, nessa hora, eu fiquei meio assustada e falei: quem tá falando? Aí ele respondeu: Antério Mânica.
As declarações do delegado se confirmaram em outros 2 depoimentos. O do pistoleiro Erinaldo de Vasconcelos Silva, que confirmou que na noite anterior à chacina, encontrou-se com José Alberto de Castro em um posto de gasolina onde viu um veículo Fiat Marea escuro estacionado. A reunião era para informar que estava difícil encontrar Nelson sozinho. Ele disse que na ocasião ficou sabendo por Chico Pinheiro que logo após o encontro com José Alberto, ele esteve dentro do carro com um homem bravo, que teria dado a ordem de matar todos. O homem seria Antério Mânica. Na época do crime, em Unaí, havia apenas um carro daquele modelo com tais características e ele pertencia à esposa de Antério. O auditor fiscal do trabalho, Joaquim Elégio de Carvalho, que morreu em 2022, relatou que um ano antes do crime esteve presente quando Norberto Mânica fez ameaças de morte a Nelson e a ele próprio, inclusive, envolvendo um objeto pontiagudo, um chucho. Elégio contou que o fazendeiro bloqueou sua saída e só liberou a passagem depois que a ameaça foi reportada à chefia de fiscalização em Belo Horizonte. O auditor fiscal do trabalho, Fábio Araújo, estava presente na ocasião. Fábio já havia estado em cerca de 20 ações de fiscalização na região de Unaí. Ele disse que sentiu que era uma ameaça real. O depoimento de Fábio em juízo é aterrorizante.
Nós nos encaminhamos para o escritório dos irmãos Mânica, localizado na rua Canabrava, número 66, e lá nós começamos a notificá-los. Ao entrar no escritório, fomos surpreendidos pelo senhor Norberto Mânica ter entrado no local com um estilete e um chucho de furar saco de feijão. E o doutor Joaquim Alérgio foi obrigado a ligar para nossa chefe, doutora Júnia, comunicando o que tinha acontecido. Ele estava ostensivamente com esse objeto, querendo nos intimidar. A gente já tinha feito as notificações para a apresentação dos documentos, e aí ele disse disse algo que nos assustou, que ele só acabaria com a perseguição a ele no dia que ele desse um tiro na testa de um auditor fiscal. E na sala estava o senhor Celso Mânica e o senhor Norberto Mânica. Se a gente quisesse sair da sala, não conseguiria, porque ele colocou o corpo. E dada a complexão física dele, o nosso colega Joaquim Elégio é peso pena e o outro é peso pesado. Então seria ruim para ele encarar um peso pesado. Complexão física muito avantajada. E aí ele ostensivamente estava obstruindo a ação fiscal, atrapalhando de todas as formas e querendo intimidar com esse calador a fiscalização. Norberto disse: olha, Nelson, eu tenho uma raiva muito grande de você porque você me fez caminhar durante 140 quilômetros para colher uma assinatura de um recibo.
Para o Ministério Público Federal, havia provas contundentes e abundantes contra Antério Mânica, que apontavam sua participação no crime de mando que chocou o país. Uma delas é a reunião que aconteceu no dia anterior ao crime, entre intermediário e pistoleiros, enquanto um veículo Fiat, modelo Maré Azul Escuro, estava parado em um local próximo. Antério Mânica, fazendeiro e ex-prefeito de Unaí, disse que o seu envolvimento no crime era um equívoco.
Não tenho nada com esse crime. Norberto não é Antério. Norberto é meu irmão. Os Mânicas são 5 produtores rurais com fazendas distintas.
O empresário disse que o auditor fiscal Nelson não o incomodava e que as multas aplicadas contra ele eram relativamente baixas.
Tenho devedores que me deram prejuízos muito maiores. Mandar matar não é o caminho. Sem dúvida, esse crime é uma barbárie.
Na presença de vários de seus familiares, Antério acusou o irmão Norberto de ser o mandante. Usou de ironia em várias respostas, desqualificando os depoimentos de testemunhas com o objetivo de confundir o júri. Antério temia que as ações da fiscalização comprometessem sua carreira política. O Ministério Público Federal foi contundente na acusação. A procuradora Miriam Lima afirmou que, se tivesse dúvida sobre a participação de Antério no crime, pediria a sua absolvição e demonstrou que Antério Mânica deveria ser condenado, porque a investigação revelou com clareza que ele foi um dos mandantes, disse ela.
Antério estava na cena do crime, estava dentro do Maréia. Era o patrão bravo que mandou matar todos, que participou da reunião na véspera da chacina, que tinha interesse e motivo para mandar matar o fiscal Nelson e os outros fiscais, e o motorista sim.
Miriam Lima lembrou o fato de que Antério telefonou 2 vezes para a subdelegacia do Ministério do Trabalho em Paracatu após a chacina na manhã do dia 28 de janeiro de 2004. A prova de que só existia um veículo Maré na cor azul em Unaí veio com um documento do Detran, apresentado pelo procurador Ebert Mesquita. O documento não só atestava a existência de apenas um carro de tal modelo, como comprovava que o mesmo pertencia à mulher de Mânica. O procurador e o advogado das famílias Antônio Patente demonstraram aos jurados um conjunto de indícios e provas que apontaram Antério Mânica como o cérebro do crime. Peças apresentadas pela acusação apontaram que os servidores assassinados eram monitorados por funcionários de Antério. Além disso, interceptações telefônicas entre os réus, inclusive o ex-prefeito de Unaí, mostraram que pistoleiros, intermediários e mandantes conversaram após o crime. Em outras ligações apresentadas pela acusação, funcionários do fazendeiro monitoravam a ação dos fiscais do Ministério do Trabalho, uns pedindo aos outros atenção para a chegada deles à fazenda. A condenação de Antério Mânica. Na noite de 5 de novembro de 2015, o Tribunal do Júri considerou Antério Mânica culpado e o juiz Murilo Magalhães proferiu a sentença com a condenação de 100 anos de prisão pelos assassinatos dos auditores fiscais do trabalho Eratóstenes, João Batista e Nelson e do motorista Ailton. A condenação foi de 25 anos por assassinato, descontados 26 dias em que o acusado esteve preso ao longo do processo. Auditores fiscais do trabalho comemoraram a condenação e a pena de 100 anos. Mais uma vez, a formalidade comum ao plenário da Justiça Federal em Belo Horizonte deu lugar a risos, lágrimas e a manifestações de alegria. Marcelo Leonardo, defensor de Mânica, disse que iria recorrer da sentença. Rosa Jorge, presidente do Sindicato Nacional, afirmou que a batalha não tinha acabado.
Nós estamos muito felizes com esse julgamento e vamos continuar batalhando. Cada recurso que eles impetrarem, nós vamos atrás para cobrar que sejam julgados rápidos, porque nós só vamos sossegar mesmo no dia que virmos todos eles atrás das grades, que é onde culpados merecem estar.
A condenação repercutiu na imprensa.
O ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, e o fazendeiro Norberto Mânica foram condenados a 100 anos de prisão. Os jurados também consideraram culpado o empresário José Alberto de Castro, condenado a 96 anos de reclusão. Em 2013, outras três pessoas já haviam sido condenadas.
Como é réu primário, Antério aguardou o julgamento do recurso em liberdade. O julgamento de Hugo Alves Pimenta. Uma semana depois do julgamento de Antério, no dia 10 de novembro de 2015, teve início o júri popular do último réu, o cerealista Hugo Alves Pimenta, acusado de intermediar o crime. Ele fez acordo de delação premiada e colaborou com a justiça, incriminando outros réus, todos condenados. O julgamento repercutiu na imprensa.
O empresário Hugo Pimenta é o último réu a ser julgado pelo crime, já que ele colaborou com a justiça por meio da delação premiada. No seu depoimento à justiça, Hugo disse que teria sido procurado por Alberto Mânica para indicar alguém que pudesse executar um crime. Ele teria dito que pretendia matar o fiscal do trabalho, Nelson Silva. Hugo, então, teria indicado José Castro, que era amigo dele.
Do lado de fora, em frente ao prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte, auditores fiscais do trabalho vestidos de preto mostraram cartazes e fizeram um ato silencioso. Naquele momento, Minas Gerais vivia uma nova tragédia, com o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, que causou destruição e mortes. Mais uma tragédia e injustiça na sociedade brasileira. Logo no início dos trabalhos, Lúcio Adolfo, advogado do réu, dispensou as testemunhas de defesa por acreditar que tudo já havia sido dito nos julgamentos anteriores. Era o terceiro julgamento seguido desde o final de outubro de 2015. Com a desistência da defesa, foram ouvidas então 11 testemunhas de acusação. O julgamento de Hugo Pimenta foi como uma reprise dos anteriores, com testemunhas afirmando que ele seria responsável por intermediar a contratação dos pistoleiros, bem como realizar o pagamento pelo serviço. Depoimentos de antigos funcionários da Uma Cereais, empresa de Hugo, apontaram para um pagamento feito em dinheiro, quando a empresa fazia pagamentos apenas por meio de cheques. Isso chamou a atenção dos funcionários. Elba, viúva de Nelson, que ainda vive em Unaí, contou que em certa ocasião, Celso Mânica, um dos irmãos de Norberto e Antério, teria dito num bar na cidade, na presença de testemunhas, o seguinte:
"Não matamos quatro homens, mas quatro cachorros."
O delegado da Polícia Federal, Antônio Celso, afirmou que havia uma relação muito próxima entre Norberto e Hugo, que ia além da compra e venda de grãos. Ele esclareceu que a sequência de ligações interceptadas pela polícia nunca havia ocorrido até o dia que antecedeu o crime. "Conseguimos confirmar isso durante as investigações", afirmou. O alvo, reafirmou Antônio Celso, era o auditor fiscal Nelson. O crime deveria ter sido executado em Paracatu, cidade que cedia à Subdelegacia Regional do Trabalho. Mas como o encontraram acompanhado dos colegas, adiaram. O pistoleiro Erinaldo teria dito, segundo ele, que José Alberto de Castro autorizou o assassinato de Nelson e de todos que o acompanhavam. O delegado disse que pode-se afirmar categoricamente que, após diligência, os investigadores conseguiram confirmar a quem pertenciam os celulares de onde partiram as ligações interceptadas. Em depoimento, Hugo Pimenta negou a participação nos assassinatos e declarou que Norberto seria um mentor dos crimes. Abre aspas. "Norberto lhe disse que o mundo era pequeno para ele e o auditor fiscal Nelson e que iria matá-lo." Fecha aspas. No julgamento, que durou dois dias, a acusação apresentou provas da participação de Hugo na chacina, como o depoimento de testemunhas e os interrogatórios de outros acusados que o incriminaram. Os telefonemas logo após o crime também constavam como uma das principais provas contra o réu. Os registros telefônicos mostram a seguinte sequência. Às 9h17 da manhã, um dos pistoleiros ligou para o empresário José Alberto de Castro. Às 9h18, o empresário telefonou para Hugo Pimenta, que em seguida fez duas ligações para Norberto Mânica, às 9h20 e às 9h26. As peças apresentadas e os depoimentos colhidos no primeiro dia de julgamento de Hugo Pimenta foram praticamente os mesmos utilizados pela acusação nos julgamentos anteriores. Porém, esse procedimento era necessário, uma vez que o corpo de sentença era diferente. Para o Ministério Público Federal, a colaboração do empresário no acordo de delação premiada foi fundamental para a condenação dos mandantes da chacina, mas os procuradores dizem que ele mentiu ao negar a participação no crime. No dia 11 de novembro, Hugo Pimenta foi sentenciado a 96 anos de prisão. Em razão do acordo de delação premiada com o Ministério Público e descontados os dias em que ficou preso, a pena foi reduzida para 47 anos, 3 meses e 27 dias de prisão.
Por ser réu primário, ele tem o direito de recorrer em liberdade. Dirigentes do SINAIT, delegados sindicais e auditores fiscais do trabalho de Minas Gerais acompanharam todo o julgamento. No anúncio da condenação, eles comemoraram de pé no plenário, com o punho em riste e gritaram palavras de ordem. As viúvas foram aplaudidas como forma de homenagem por toda a luta e dificuldades que enfrentaram durante tantos anos. Por último, cantaram o hino nacional. Enfim, os acusados pela chacina de Unaí estavam todos condenados. Foram 9 indiciados e 7 condenações. Humberto Ribeiro, que retirou as folhas do registro do hotel em Unaí, onde os pistoleiros se hospedaram, teve o crime prescrito. Chico Pinheiro, o contratante dos pistoleiros, morreu antes de ir a julgamento em 2013. Entre os meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016, Antério e Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro apresentaram na 9ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte recursos para a revisão da sentença. Recorrendo em liberdade. Os mandantes e intermediários não foram presos.
Foram condenados no fim da noite de ontem 2 acusados do crime que ficou conhecido como a chacina de Unaí. Somadas, as penas chegam a quase 200 anos. Mas os réus poderão recorrer em liberdade.
Todos recorrem em liberdade, o que dá ao caso uma ideia de que a impunidade persiste. De qualquer maneira, as condenações provam a participação de cada um no crime. Os anos de 2016 e 2017 representam a lentidão máxima do Tribunal Regional Federal de Brasília para o julgamento dos recursos. O advogado de Norberto Mânica, Cacai, tinha razão. Os tribunais em Brasília seriam a sua praia. A surreal celebração do réu condenado em um restaurante após a condenação não seria em vão. Entre 2016 e 2018, o SINAIT não descansaria na luta pela justiça. Mas as forças opositoras eram poderosas. Em 28 de janeiro de 2016, quando se completavam 12 anos do crime, o SINAIT realizou seu ato público em frente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para onde os recursos dos réus seriam enviados após a análise do juízo na 9ª Vara Federal de Belo Horizonte. O objetivo era sensibilizar os desembargadores que iriam julgar o caso. Diretores e delegados sindicais do SINAIT, auditores fiscais do trabalho de diversos estados, sindicalistas e autoridades estiveram presentes em mais esta etapa de luta, desta vez pela prisão de todos os responsáveis. Dirigentes do SINAIT mais uma vez visitaram o Tribunal Regional Federal em Brasília em busca de dar celeridade ao caso. Carlos Silva, presidente do SINAIT à época, entregou o histórico do caso ao juiz auxiliar César Fonseca, que recebeu a comitiva. Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que réus que tiveram sua sentença confirmada em segunda instância poderiam começar a cumprir imediatamente a pena. A decisão permitia que os intermediários e mandantes da chacina de Unaí, condenados juntos a quase 400 anos de prisão, fossem finalmente para trás das grades. A deliberação deu mais força ao SINAIT para continuar a luta por punição. A decisão do Supremo Tribunal Federal somente teria efeitos em 2023. Enquanto isso, o Tribunal Regional Federal em Brasília analisava recursos dos 4 condenados que pediam a revisão das sentenças condenatórias e o desaforamento do processo para a Vara Federal de Unaí. E o SINAIT cobrava do órgão a análise dos recursos e a confirmação da sentença para que os condenados finalmente cumprissem suas penas. Em janeiro de 2017, o presidente do SINAIT, Carlos Silva, e a vice-presidente, Rosa Jorge, foram recebidos pelo desembargador Hilton Queiroz, que era presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O desembargador acompanhava o caso desde o início de sua tramitação e mostrou que o conhecia bem. Ele explicou à comitiva que não havia demora na tramitação, e sim o sucessivo julgamento de uma infinidade de recursos que faziam parte da estratégia de defesa dos réus. Completavam-se 13 anos do maior crime já praticado contra o Estado brasileiro. Dirigentes do SINAIT e auditores fiscais do trabalho de todo o Brasil protestaram em frente ao tribunal, pedindo a prisão de Antério e Norberto Mânica, Hugo Pimenta e José Alberto de Castro. Auditores fiscais do trabalho continuavam clamando por justiça.
O Sinaiti, colegas, familiares e amigos não deixariam que caísse no esquecimento. 13 mil balões pretos foram soltos em frente ao Tribunal Regional Federal em Brasília para marcar os 13 anos de impunidade. O ato público teve grande repercussão na imprensa nacional. Ninguém compreendia por que, depois de 13 anos, justiça efetiva não havia sido feita. Carlos Silva, presidente do Sinaiti, destacou.
O objetivo desse protesto aqui, mais uma vez, na frente do TRF da primeira região, é clamar para que o tribunal mantenha a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Estamos aqui para que o tribunal mantenha estas sentenças sem reformá-las, porque sabemos da movimentação dos mandantes que tentam anular a sentença e tentam obter um novo julgamento, não mais em Belo Horizonte, mas em Unaí, local onde são poderosos políticos e economicamente.
Em agosto, o Ministério Público Federal fez um requerimento para que os recursos dos quatro condenados fossem julgados em conjunto, a fim de evitar julgamentos contraditórios. Em outubro, 2 anos depois do julgamento de mandantes e intermediários da chacina de Unaí, dirigentes do Sinaiti se reuniram com representantes do Ministério Público na sede do órgão em Brasília, com o objetivo de pedir celeridade no acompanhamento dos recursos apresentados pelos réus ao Tribunal Regional Federal. O mês de outubro marcava a passagem de 5 mil dias do crime. Além disso, uma petição eletrônica foi lançada para a coleta de assinaturas com o objetivo de pressionar o tribunal a analisar os recursos. 2018. Chegou mais um mês de janeiro. Agora, completavam-se 14 anos da chacina de Unaí. Nada mudou em relação ao processo. Os recursos de Antério e Norberto Mânica, condenados como mandantes, e Diogo Pimenta e José Alberto de Castro como intermediários do crime, continuavam em análise no tribunal. E foi na porta daquele tribunal que, mais uma vez, o Sinaiti, familiares e auditores fiscais do trabalho de todo o país protestaram exigindo o julgamento rápido de tais recursos, com o tema: quanto tempo mais vamos esperar? Havia, por parte dos participantes do ato, sede de justiça e a obstinação dos auditores fiscais do trabalho e da sociedade para que o caso tivesse finalmente um desfecho. Viúva do auditor fiscal Nelson, Elba Soares, relatou o drama que continua a viver em Unaí.
Encontro com os assassinos a todo momento e tenho que abaixar minha cabeça, porque também corro riscos. O que espero é justiça, que a justiça venha como a aurora, clareando as trevas da impunidade até ser dia claro para todos. Esperamos justiça para finalmente enterrarmos nossos mortos e seguirmos nossas vidas.
Marinês, viúva de Iratóstenes, diz que atualmente consegue falar do episódio sem chorar. Embora a dor tenha arrefecido, ela reforça que o crime nunca será esquecido.
Não vou desistir da minha busca por justiça. Quem me dera no próximo ano não ter que vir aqui de novo para clamar por punição aos assassinos. O que queremos é colocar um ponto final nisso tudo. Que em 2019 nosso ato seja de comemoração.
Durante a manifestação, auditores fiscais do trabalho se pronunciaram sobre os desafios do cargo e pediram o fim da impunidade dos mandantes da chacina de Unaí. Na passagem daqueles 14 anos, o Sinaiti contou a história da tragédia que marcou a auditoria fiscal do trabalho, a sociedade e o próprio Estado brasileiro por meio de quadrinhos para sensibilizar o público. A série, desenhada por Alexandre de Maio, foi publicada em 3 capítulos nas redes sociais e impressa em peça única, distribuída em eventos do Sinaiti e nas delegacias sindicais. Em 2018, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, atos organizados pelas delegacias sindicais do Sinaiti ocorreram em vários estados. Uma reviravolta no processo. A anulação do julgamento de Antério Mânica. 19 de novembro de 2018. O julgamento dos recursos no Tribunal Regional Federal. Os desembargadores votaram não só pela redução das penas de Norberto Mânica, Hugo Pimenta e José Alberto de Castro, como, para surpresa e indignação de todos, decidiram pela anulação do julgamento de Antério Mânica. Assim, apesar da condenação por quádruplo homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe, pagamento de recompensa em dinheiro e impossibilidade de defesa das vítimas, o fazendeiro Antério recebeu da justiça a chance de ser julgado novamente por júri popular. O julgamento teve um fato novo.
Norberto Mânica, que durante seu julgamento em 2015 olhou para os jurados chorando e jurou inocência, apresentou uma confissão registrada em cartório, na qual admitia ser o único mandante da chacina de Unaí. A confissão escrita de Norberto é narrada a seguir.
Estando em pleno uso e gozo de suas faculdades intelectuais e mentais, de livre e espontânea vontade, sem induzimento, coação ou sugestão alguma, se reuniu ontem, dia 13 de novembro de 2018, em Brasília, com seus irmãos Antério Mânica, Ana Mari Mânica, Luiz Antônio Mânica, Celso Mânica, Tânia Mânica, Adilis Mânica e sua sobrinha Márcia Mânica, após alguns anos sem contato, ocasião em que decidiu revelar a verdade sobre os fatos ocorridos em 28 de janeiro de 2004. No caso, a morte dos fiscais do trabalho assassinados no município de Unaí, fatos esses que levaram à sua condenação pelo Tribunal do Júri realizado em Belo Horizonte em setembro de 2015. Contou a família que, em conversa com Hugo Pimenta em 2003, após ser incentivado insistentemente por ele, decidiu concordar e autorizar ele a dar fim da vida do fiscal Nelson, fato do qual se arrepende imensamente e lamenta, pedindo sinceras desculpas aos familiares. Esclareceu que jamais teve qualquer tipo de contato com os executores contratados por Hugo, com a participação de José Alberto de Castro, e que também não tomou conhecimento em qualquer momento sobre a forma como seria praticado o crime. Seu irmão, Antério Mânica, nunca participou dessas conversas, nem nunca conversou com ele sobre isso em qualquer momento, não tendo ele qualquer participação no planejamento do crime, muito menos na execução. Até a divulgação dos fatos pela imprensa, jamais tomou conhecimento sobre os andamentos do acerto e da contratação dos pistoleiros, ou mesmo de quantas e quais pessoas estariam envolvidas na execução do crime a ser praticado contra o fiscal Nelson. Quando foram presos durante a investigação na Polícia Federal em Brasília, soube que o próprio Hugo mandou executar as quatro vítimas quando soube que estavam juntas. A ordem partia de Hugo ao saber que Nelson não estaria sozinho. Segundo lhe disseram na ocasião, esse fato se deu quando Hugo estava no posto de gasolina dentro do carro Fiat Maré, de propriedade do próprio Hugo, em janeiro de 2004. Esse carro não é e nunca foi de propriedade do seu irmão Antério Mânica, que não tem relação com o crime e acabou sendo condenado injustamente por esses fatos. Nesse encontro ocorrido ontem, pediu perdão aos seus familiares, especialmente ao seu irmão Antério Mânica, indevidamente envolvido no processo. Apenas após esse encontro com a família, decidiu comunicar aos seus advogados sobre sua decisão de revelar a verdade. Passou os últimos 15 anos sofrendo por tudo que aconteceu e também pela condenação injusta do seu irmão, sem coragem para contar a verdade, o que faz agora. Por fim, ressaltou mais uma vez, jamais autorizou Hugo a determinar a execução das outras vítimas, que nem os conhecia, mas apenas de Nelson, crime que hoje admite e reconhece pedindo perdão.
Surpreendentemente, a estratégia jurídica funcionou. A condenação de Antério Mânica foi anulada pelo tribunal. Os demais réus foram agraciados com redução generosa das penas. A de Norberto Mânica, que acabara de confessar o crime, passou de 100 anos para 65. A de José Alberto de Castro, de 100 anos para 58. A pena de Hugo Pimenta, de 46 anos, em razão da delação premiada, caiu para 31 anos. Caracterizou-se a comemoração em um bar de Norberto Mânica e seu famoso advogado Cacai. Os tribunais em Brasília eram mesmo a sua praia. No próximo episódio, a luta do Sinaiti continua. Os mandantes seguem em liberdade. Penas reduzidas, condenação anulada. O segundo julgamento de Antério Mânica. Este episódio contém áudios da TV Brasil, Jornal Minas e Canal Gov, utilizados em Fair Use. As informações e os fatos narrados neste podcast são baseados nos autos dos processos criminais, notícias e materiais divulgados na época, fontes publicamente disponíveis. Sobre os diálogos, na maioria das vezes, não sabemos exatamente o que foi dito palavra por palavra, nos baseando nessas fontes. Narração de Mayara Bastianello. Produção, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sinaiti, sob a presidência de Bob Machado. Roteiro e direção, Flávio Barbosa. Consultoria de roteiro, Cláudio
Cláudia Machado. Produção executiva, Ana Cláudia Milani, Ana Palmira, Arruda Camargo e Flávio Barbosa. Assistente de produção, João Francisco Milani. Arte de capa, Carlos Farneda. Gravado no Workstars Studio. Técnico de gravação, Robson Gitkoff. Edição e finalização, Felipe Leite. O podcast original do Sinaite possui outras 3 temporadas com apresentação de Ana Palmira, Arruda Camargo e Vânios Corte e pode ser encontrado nas principais plataformas. Formas.